Em coletiva à imprensa, após prestar depoimento à Polícia Federal em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou ao presidente nacional do PT, na própria coletiva, que pretende percorrer o Brasil para reconstruir o Partido dos Trabalhadores.
Saiba que uma instituição forte, uma instituição muito forte, tem que ter pessoas muito responsáveis. E o cidadão que fez alguma denúncia contra mim, ele, na verdade, algumas pessoas são cúmplices. Uma obedece à orientação da revista Época. Quando nós desmentimos a revista Época, o procurador resolveu fazer o papel da Época e pedir investigação das minhas palestras. E o Brasil era motivo de orgulho. E por isso, eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse sexo dos anjos. Nem queria que eu discutisse, sabe, o cosmos. Ninguém queria nada. O que, que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foi feita no Brasil. Que milagre vocês fizeram para aprovar as cotas, colocando o negro na universidade. Que milagre vocês fizeram para criar o ProUni. Que milagre vocês fizeram para aprovar o ProEx, o FIES. Que milagre vocês fizeram para levar energia a 15 milhões de pobres nesse país? Ou seja, que milagre vocês fizeram para fazer com que o salário mínimo aumentasse durante todos esses anos? Ou seja, qual foi o milagre que vocês fizeram? Era isso que as pessoas queriam saber. E por isso eu me transformei no conferencista mais caro do mundo junto com o Bill Clinton. Aliás, ele foi meu paradigma. Ele foi. É importante dizer que eu falo com orgulho. Várias empresas que agenciam, vários presidentes, Kofi Annan, sabe, Tony Blair, Gordon Brown, Sarkozy, Chirac, todo mundo queria me empresariar. E a Clarante falou, não, aqui no Instituto que vai empresariar somos nós no Instituto. Você é um produto nacional, não tem multinacional aqui, é nós que vamos empresariar vocês. E quanto vai cobrar, quem é que cobra mais? É o Clinton, então vai ser igual o Clinton. Paga quem quiser, contrata quem quiser. E tem mais, para contratar tem que pagar transporte, tem que pagar assessoria. Tem que pagar, porque não somos pouca coisa, eu não tenho complexo de vira-lata. Eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o orgulho e a autoestima desse povo. É engraçado que as pessoas que estranham que eu cobro 200 mil dólares não se preocuparam do Clinton vir aqui na CNI no mês passado e cobrar 1 milhão só da CNI. Os vira-lata bate palma. Nossa, como ele fala bonito. Nem entendo o que ele fala, mas como ele fala bonito. Falou tão bonito que eu não entendi. Não, companheiro, eu lamento. Lamento. Você não imagina perguntas sobre as palestras. Você imagina as perguntas sobre medida provisória. Um delegado de polícia que quer saber o que aconteceu com a medida provisória não tem que perguntar para o presidente. Ele tem que ir no Congresso Nacional e perguntar para todos os deputados e senadores que votaram favorável. Tem que perguntar para todos os relatores das comissões e não para Lula, para Dilma. O presidente é o último que sabe. Porque a medida provisória vem passando por ministério até chegar para o presidente assinar, vai para o Congresso e vota para o presidente vetar ou sancionar. Você foi chefe da Casa Civil? Não. E você tem que responder essas coisas. Você tem que responder pelo acervo. Eles agora querem saber do acervo do Lula. Poderia ter querido saber do acervo antes de me comprometer com essas tranqueiras todas. Vocês sabem o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Vocês sabem o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo, até trono da África. O que, que eu faço com isso? É uma coisa do presidente, mas de domínio público. Eu tenho que tomar conta, mas ninguém me paga. Então é o seguinte, essas coisas, se o Ministério Público está preocupado, ô Rui, eu acho que é importante você oferecer meu acervo. Eles têm um prédio lá redondo de vidro fumê que pode guardar as coisas que eu tenho. Aqui não me faz nenhum importante a quantidade de relógio de ouro que eu tenho. Eu uso meus fits aqui, não vou fazer merchandising, que custa uns 500, 600 reais. Eu não quero o relógio para valorizar meu pulso. Eu quero o relógio para valorizar a hora. Eu quero saber se ele funciona ou não. Então, eu sinceramente, fiquei indignado com esse processo de suspeição. Eu quero dizer, Rui Falcão, para você, como presidente do meu partido, se a Polícia Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar um real de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Agora, eles precisam aprender que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país, não por favor. Eu aprendi levantando 3 horas da manhã para fazer a assembleia em porta de fábrica. Eu aprendi fazendo convite em ponto de ônibus. Eu aprendi vendo o companheiro tomar borrachada todo santo dia. E quero dizer que eu não vou baixar a cabeça. O que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer... porque a partir da semana que vem, eu quero dizer aqui à CUT, ao PT, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem, me convidem, que eu estarei disposto a andar esse país fazendo a luta para a vitória. Porque não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático, sabe? Em que coloca como corrupção um barco de 4 mil reais da dona Marisa. Eu, se pudesse, eu dava um iate para ela, não um barco de 4 mil reais. Se preocupando com um pedalinho de 2 mil reais que ela comprou para os netos. Se preocupando porque eu estou utilizando a chácara de um amigo. Eu uso a de um amigo porque os inimigos não me oferecem. Bem que a Globo poderia me oferecer o triplex de Paraty, que eu estaria lá. Poderia me oferecer. Quem tem casa em Nova York, Paris, nunca me ofereceu. Se me oferecesse, eu ia. Já se incomodaram em 1994, porque eu morava no apartamento do meu compadre, do Roberto Teixeira, na casa dele. Já se incomodaram. Quantas vezes o Estadão foi em Monte Alegre, saber em 82, se eu era dono do sítio do Roberto? Ia no cartório de Monte Alegre, no cartório de Amparo, no cartório de Serra Negra? Isso é puro preconceito, ou seja, todo mundo pode, menos essa merda desse metalúrgico que um dia resolveu desafiar. Ele parte do pressuposto que pobre nasceu para comer coxo. E eu aprendi que não. Eu quero comer comida boa. Vocês não imaginam hoje a preocupação com o vinho. Vinho que eu nunca comprei uma garrafa porque ganhei. E vinho que eu não sei diferenciar um miolo gaúcho com o Romanée Conti. Não sei diferenciar porque não faz parte do meu gosto. Meu gosto são outros. Tá mais preocupado. Nossa, e o vinho seu? Quem levou o vinho seu? Tem vinho lá? Eles mesmos que ficam indignados com o meu vinho, quando vão na casa da elite brasileira, fica boquiaberto. Nossa, que adega maravilhosa, que não sei das quantas. Eu gosto tanto de vinho, e estou habituado a vinho, que um dia um companheiro meu chamado Marco Aurélio Garcia me deu uma coisa chamada... Como que é aquele que bota vinho?
Decanta.
A decante. Eu achava maravilhoso falar decante. Aquela coisa decante. Então o Marco Aurélio, tanto eu falar em decante, me deu um decante. Eu cheguei no palácio de noite, a dona Idalinha tinha colocado flores. Ela achou que eu não porta flores. De tanto que eu gosto do decante. Eu não sei como é que eles não perguntaram do meu decante hoje. Então, queridas companheiras e queridos companheiros, eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. Hoje, quem condena as pessoas são a manchete. Hoje, amedronta o Poder Judiciário. Hoje, amedronta o Ministério Público. Hoje, amedronta a Polícia Federal e amedronta os políticos. Eu tenho dito para os meus queridos companheiros do PT, só tem um jeito da gente levantar a cabeça, é a gente não ter medo. É a gente levantar a cabeça e fazer com que eles sejam tratados igual todos nós estamos tratados. Eu, às vezes, vejo 18 minutos sobre a chácara do companheiro Fernando Bittar, filho do Jacó Bittar, meu companheiro de 35 anos, companheiro da fundação do sindicato em 75, não é fundação do PT. Eu conheço o Fernando quando ele tinha 7 anos de idade. Companheiro que passou muitos finais de semana comigo jogando mexe-mexe. Esse companheiro comprou uma chácara na perspectiva de permitir que eu usasse. Eu não posso usar porque é crime, eu estou usando a chácara. Um apartamento que não é meu, eles dizem que é meu. Eu quero saber quem vai me dar o apartamento quando esse processo terminar. Eu quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar. Porque não é meu, porque eu não paguei e não comprei. Se eu não comprei e não paguei, não é meu. Então eu quero saber quem vai me dar um apartamento. Alguém vai ter que me dar. E alguém vai ter que me dar a chácara. Eu espero que quando tudo acabar, alguém me dê a chácara. E alguém me dê um apartamento. Aí quando eu pagar, que tiver uma escritura no meu nome, eu vou dizer, é meu. E terei orgulho de ter. Então, companheiros e companheiras, é essa indignação que eu queria falar para vocês. Estou indignado pelo que fizeram com a minha família, estou indignado pelo que fizeram com meus companheiros do Instituto e do PT. Ah, estamos preocupados porque o Lula foi contratado para fazer palestra, sabe, por as empresas. Essas empresas, antes da Petrobras, trabalham em muitas outras atividades. Essas empresas não trabalham só para a Petrobras. Essas empresas não estão apenas comprometidas com o Lava Jato. Essas empresas chegaram a ter 180 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores, 90 mil trabalhadores. E agora qualquer centavo é do pré-sal. Vocês já se deram conta que o salário de muita da justiça vem dos impostos que essas empresas que trabalham para a Petrobras pagaram? Já deram conta? Então, companheiro Rui Falcão, eu queria dizer uma coisa para você. Embora eu esteja intimamente magoado, eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país. Embora eu esteja indignado e magoado, eu quero que eles saibam que eu escapei de morrer de fome antes de 5 anos de idade. Naquela terra que eu nasci, uma criança escapar de morrer é um milagre. Esse milagre aconteceu comigo. Aconteceu o segundo milagre na minha vida. Eu tive um diploma de torneiro mecânico. Aconteceu o terceiro milagre comigo. Eu adquiri consciência política e criei um partido. Ajudei a fundar uma central de trabalhadores. Aconteceu o quarto milagre comigo. Eu e meus companheiros, muitos dos quais de vocês, me levaram à presidência da República. Aconteceu um quinto milagre comigo. Eu fui melhor do que todos eles que governaram o país. Eu fui melhor que todo cientista político, que todos os fazendeiros, que todos os advogados, que todos os médicos que governaram esse país. Eu provei que o povo humilde desse país pode andar de cabeça erguida, que o povo humilde desse país pode comer carne de primeira, que o povo humilde desse país pode ter dente para sorrir e comer um pedaço da amendoim. Vocês não sabem, muita gente não sabe o que é isso. Eu tinha um companheiro em Pernambuco que não tinha dente. E uma vez, numa reunião lá no Palácio, no meu gabinete, tinha castanha para a gente comer, e ele não colocou a castanha na boca, e eu falei, companheiro, por que que você... Era daquele movimento do Bruno Maranhão, como é que chamava? Movimento dos Trabalhadores.
MTST.
Era uma corrente que divergia dos companheiros do Sem Terra. MLST. Aí eu falei, companheiro, você não vai comer a castanha? Não, eu não posso, presidente, eu não posso mastigar, fico só chupando a castanha. Eu falei, mas lá na tua cidade não tem Brasil Sorridente? Aí eu não sei. Eu liguei para o Eduardo Campos, governador de Pernambuco. Eu falei, Eduardo, você não tem Brasil Sorridente aí? Ah, tem. Então é o seguinte, ó, tem um companheiro aqui do MLST que você vai colocar, esse companheiro para colocar dentro é de graça e de boa qualidade. Bicho, passou um mês, eu fui a Pernambuco inaugurar o estaleiro. Encontrei um menino com uma prótese que parecia dente de artista de televisão. E ele falou assim para mim, Lula, é o seguinte, eu agora posso mastigar carne e posso comer castanha e amendoim. Agora só falta você me dar um carrinho velho pra me andar por aqui. Sabe, essas coisas que aconteceram no Brasil talvez incomodem muita gente. Então eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu, embora esteja magoado, eu acho, Rico, que o que aconteceu hoje era o que precisava acontecer pro PT levantar a cabeça. Há muito tempo que o PT está de cabeça baixa. Há muito tempo que todo santo dia alguém faz o PT sangrar. Não precisa prova, é só dizer. Então eu acho que agora, Rio, é o seguinte. Nós vamos dizer o seguinte, a partir da semana que vem, quem quiser um discursinho do Lula, é só acertar. Passagem de avião, não vai de ônibus que demora muito. Passagem de avião, que eu estou disposto a andar esse país. Não sei, Rui, se serei candidato em 2018, não sei. A natureza, às vezes, é implacável com a gente que ultrapassa 70. Mas como a ciência também avançou, a ciência avançou.
Se Deus quiser, saúde.
E essas coisas todas que eu faço aumenta a minha tesão de participar das coisas nesse país. Eu descobri agora que nem tudo está acabado como eu pensei que estava tudo pronto. É preciso recomeçar. E, portanto, nós vamos recomeçar de novo, Rui. Fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Eu viajava de São Paulo para o Acre para falar com 4 pessoas. E fazia discurso ao sol das 2 horas da tarde, como se tivesse 1 milhão de pessoas na rua. Me desvelava 1 hora e meia. Sabe? Conseguimos criar um partido. Estou disposto a fazer a mesma coisa, Rui. Então, quero que vocês saibam o que aconteceu hoje. Embora tenha me ofendido, embora tenha magoado, sabe, a minha história, embora eu tenha me sentido ofendido, porque não precisava disso, eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro, apesar do tratamento cortês dos delegados da Polícia Federal, eu quero dizer, se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva, como sempre esteve. Pois é!
Lula, guerreiro do povo brasileiro! 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 Lula, guerreiro do povo brasileiro!
De Brasília, Chico Pereira.